que aconteceu? Quando essa pessoa se viu diante de tanta coisa para fazer, o que é que ele tratou de fazer? Construir. Ele falou, nossa, tudo isso aí para fazer. E começou a fazer. Cria tudo que nós vemos. Tudo é criação de Deus. Ó, ele é o não criado, mas é o criador de todas as coisas. Se é o criador de todas as coisas, também é o criador do amor. João nos diz, Deus é amor. Ó, Deus é desde sempre. E Deus é amor. Isso quer dizer que o amor é desde sempre. Mas olha que interessante, nós não sabíamos disso. Por quê? Porque nós não associávamos Deus e o amor. Deus é Deus, amor é amor. Coisas diferentes. Ó. Nós não conhecíamos o amor, nós conhecíamos só o Deus. Deus de Moisés. Cara, põe na tela mental o Deus de Moisés. Se liga. Estudando, trovão, relâmpago. Olha a cara desse homem. E esse ainda está bonitinho, esse é Michelangelo. Para. Fica soltando raio em cima da gente, porque ele adora soltar raio em cima da gente, não é? Esse ainda é bonitinho, ó. Michelangelo. Sabe onde Michelangelo se inspirou para fazer esse Deus? Num frequentador de uma taberna que tinha lá em Florença. Cara, ele olhava o cara e falava assim. Nossa! E ele olhava e desenhava. Aí o cara se empolgou e falou, Michelangelo, quer foto tua? Estou te desenhando, cara. Mas como me desenhando? O que você vai fazer disso? Vou fazer Deus. Você é a minha inspiração de Deus. Olha o Deus que ele fez. Cara, olha o olho desse homem, olha. Menino de Deus, é brabo que dói. Essa é a imagem que nós temos de Deus. Um Deus danado de tudo, um Deus brabo. Por quê? Culpa de Moisés. Ah, também Moisés não tinha outro jeito para fazer, né? Uma história de Moisés. Moisés foi colocado no rio, recolhido para o palácio do faraó e ficou lá, vivendo do bem bom, né? Quem assistiu O Príncipe do Egito sabe a história. Ficou lá de boa, até que apareceu uma mulher na vida desse homem. Cara, a mulher olhou para ele e falou assim, ô Moisés, é o seguinte, cara, você não está com essa bola toda, não. Você não é egípcio. Você é hebreu, falou? Sim. Eu, hebreu, eu sou egípcio. A minha vida toda passei no palácio do faraó. Tenho até peruquinha de egípcio. Aquelas peruquinhas pretas, lembra da grávida? Tudo igual, eles usavam tudo, rímel, tudo eles usavam, eles adoravam, se pintavam. Aí falou, não, não é isso. Falou, ah, não é mesmo. Você é hebreu. Se você quiser saber mais sobre isso, vai em casa hoje à noite que nós temos uma reunião. Aí ele ficou naquela dúvida, né? Como todos nós. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Foi. Azar dele. Menina de Deus, aquele povo contou a história dele. Cada vez que aquela mulher ia falando um detalhe da vida dele, ele ia diminuindo, ele ia diminuindo, ele ia diminuindo, até que ficou na chum. Acabado, arrebentado. Aí ela percebendo isso, falou assim, ah, Moisés, fique tranquilo, porque Deus tem uma missão para você. Aí quando fala em missão, a gente fica esperto, não fica? Ah, o que a gente mais tem uma missão. Aí quando fala em missão, Moisés falou, opa, é comigo, qual é a missão? Aí ele falou, ela falou, você vai ter que levar o povo hebreu para a terra prometida. Aí ele falou, mole. Onde é a terra prometida? E aí ela falou, ninguém sabe. Oh. Ele falou, rapaz, é que eu vou amarrar meu burro. Dançou. Falou, mas como é que é isso? Como é que eu vou levar esse povo? Ele falou, calma, Moisés. Deus vai lhe dar um sinal, um pouquinho, uma aguinha, um leitinho descendo da pedra. Você vai seguir. Quantos anos esse homem demorou para fazer essa chegada na terra prometida? 40 anos. Porque eles adoram o número 40. É compreensível, porque não tinha nem GPS. Não tinha nem GPS. Imagina, ninguém sabe onde é que tem GPS. Que vai chegar como? Já com GPS. Eu me perco, imagina Moisés sem GPS. Como é que é? Rapaz, ele podia dar um Deus bonzinho? Quantas pessoas tinham no Egito? Quantos hebreus tinham no Egito? 40 mil pessoas. Alguém que trabalha com a educação infantil? Trabalho. O pessoal que trabalha na educação infantil sabe como é difícil levar uma classe para uma visita ao zoológico. Uma! E uma classe tem 32, quase 40, né? Essas classes menorzinhas são 40 alunos, 40 alunos, 32 alunos. Imagina Moisés saindo do Egito, onde ele tinha uma vida de príncipe, para ir para um lugar que ninguém sabia onde era, com 40 mil pessoas. Imagina se ele fala, olha, Deus é amor, nós vamos caminhar todos juntos e vamos viver uma vida boa. O pessoal acabava com ele antes de chegar lá. Imagina o que é isso, 40 mil pessoas, você tem que ser duro. E foi o que ele fez, nos mostrou este Deus. Quando ele diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, imediatamente nós criamos Deus à nossa imagem e semelhança e transformamos Deus nisto. Tenebroso. Um Deus que dá medo. Eu não sei de vocês, mas eu fui católico muito tempo. E era participante ativo daquele negócio lá, grupo de jovens, fazer encontro um barato, o cara adorava aquilo. Aí eu chegava na igreja, garotão, tudo, aí o padre lá na frente olhava para mim e falava assim, Manolo, Deus está vendo. Adolescente, o cara fala para mim, Deus está vendo, você fala, meu, danou-se, porque está adolescente, uma coisa não faz. Até hoje é a mesma coisa, não tem jeito, a gente apronta mesmo, não é? Aí esse Deus que dava medo, isso que nós levamos, ó, um Deus antropomórfico, que eu adoro essa palavra, antropomórfico, é linda, não é? Fala sério. Nossa, assim, a nossa cara, o nosso jeitão. Vocês viram, Michelangelo, modelo e tal, que você viu de modelo. Percebeu por quê? Porque tem a nossa cara, tem as nossas características, tem tudo que nós temos e não o que Deus deveria ter. Ó, passional. Um Deus com paixão. Deus não pode ter paixão, Deus é tudo equilíbrio, Deus é tudo isso, Deus é tudo aquilo. Nós temos paixão. Nós temos paixão por dinheiro. Se não é por dinheiro, é por cartão de crédito. Não tem jeito. Me solta num shopping com cartão de crédito. Nossa, eu faço a festa. Faço a festa, percebeu? Paixão por tudo. Paixão por comida. Menina de Deus! Qual é o slogan do McDonald's? Amo muito tudo isso. Igual que a gente. Nossa, pai. Paixão por colecionar. Que nós queremos é guardar coisa, né? Colecionando tudo. Fábio Júnior, por exemplo, coleciona ex-esposas. Já teve umas 10 agora, né? Adoro, Fábio Júnior, adoro. Teve umas 10 esposas já nesse momento. Então nós somos passionais. Não tem jeito. E nos mostrou um Deus violento. Imagina que Moisés recebeu uma dica de que Deus ia mandar os 10 mandamentos para ele. Mas não podia ser em qualquer lugar, tinha que ser no monte, mais perto de Deus. Aquele que subiu lá. Quantos dias esse homem pegou lá? 40 dias e 40 noites, que eles adoram. 40 que eu estou falando. Aí ele ficou lá, aquele espetáculo, quebra daqui, quebra dali, fogo pra cá, fogo pra lá, e vem ele. 40 dias depois com aquelas pedras. 5 de cada lado. Aí ele vem. Desce o monte. Quando ele chega lá embaixo, o que é que aquele povo estava fazendo? Adorando o seu Deus. Menina de Deus, esse homem se viu tomado de uma fúria tão violenta que ele subiu nos tamancos, pegou aquelas duas pedras, jogou no chão e falou, Deus está irado! A hora que ele falou isso, a oposição aproveitou a deixa. Porque sempre tem oposição, né, gente? Porque a vida no Egito era boa. O faraó tinha que garantir o alimento, tinha que garantir moradia, tinha que garantir tudo para aquele povo. E uns ainda se emancipavam e ganhavam dinheiro. Quem que queria sair de uma mamata dessa? Não eram todos. Ah. Aí quando aconteceu isso, falou, ah, é, Deus está irado, vamos ver. Aí eles brigaram. 3 mil pessoas morreram nessa noite. Está lá, gente. No Êxodo. Está lá no Êxodo. Meu, isso é Deus que mata 3 mil pessoas por uma intriga, por uma briguinha, por um... Por uma questão de ponto de vista, nada, isso é Moisés. O que, que tinha que manter aquele povo com rédea curta? Ah, dançou, não é? 2 trabalhos. 40 dias, primeira edição, quebrou, volta. mais 40 dias para pegar a segunda edição, revista e atualizada. Ok? Não tem jeito. Um Deus parcial. Deus pode ser parcial. Nós ainda temos essa ideia, céu e inferno. Ah, bonzinho vai pro céu, fazer o quê? Da carinha. E o outro vai pro inferno, fazer o quê? Eternamente, como é que fala? Churrasqueado pelo tinhoso. E fica cutucando, vira pra lá. Deus não pode. E, no entanto, a Bíblia está cheia de preferidos de Deus. Um deles é Noé. Imagina que Noé tinha quase 100 anos e Deus estava invocado com a humanidade e afogar todo mundo. Ele ia afogar todo mundo. Aí lembrou, não, deu Noé. O Noé é chato. Noé está liberado. Noé está liberado. Ele mandou lá Gabriel, que é o anjo oficial de assuntos aleatórios, para avisar Noé. Porque tinha que fazer uma arca, botar os bichos, botar a família e convidar o vizinho se quisesse. Estava liberado. Aí Gabriel avisou e começou a construir a tal da arca. Um sol a pino. Nada de nuvem no céu e o homem lá cortando, batendo, arrumando. E os vizinhos passando. Fala, nossa, Noé ficou doido. E ele lá, estava quase pronto, ele saiu para convidar os vizinhos. Como é que é teu nome?
Regina.
Regina. Deus, olhou bem no olho de Deus e falou, mas Deus, este
tiver gente boa lá. Abrão não era Deus. Deus queria matar todo mundo. E Abrão, que nem Deus era, falou: e se tiver gente boa lá? Aí Deus se tocou, falou: não, é verdade, Abrão. Vai lá e me descola 50 justos. Aí Abrão ficou preocupado. Por quê? Porque ele conhecia a capacidade. Aí ele começou a fazer com Deus o que nós fazemos até hoje. Barganhou com Deus. Olhou bem para Deus e falou: escuta, Deus, deixa os 10. Aí Deus falou: vai lá, os 10. Aí ele foi. Desceu, passou. Voltou. E Deus aqui esperou. E aí, Abraão, deu certo? Aí falou: cara, não descolei. Falei: claro que não, ele vai descolar, vai marcar maluco com isso. Mas aí Abraão lembrou do sobrinho dele, Ló, que não morava em Sodoma e Gomorra, já tinha trabalhado para Deus numa outra oportunidade. Aí Abraão falou assim: oh, Deus, é o seguinte, cara. Então, sobrinho meu, que mora lá, quebra dele. Aí ele inventou o quê? O nepotismo. Que é colocar parente em autarquia pública. E que autarquia mais pública do que Deus? Oh! Aí Deus olhou para ele e falou: valeu. Vai lá, Abraão, avisa ele que é para sair da cidade, mas nem olhar para trás. Valeu! Valeu, valeu. Chamou Gabriel, o anjo oficial de assuntos aleatórios, foi lá, falou com ele. Com o Ló, falou: Ló, é o seguinte, você tem que ir embora, mas nem olha para trás. Valeu? Valeu. E aí ficou esperando os estalos. Porque para cair, estala. Nada cai sem estalar. Aí ficou ligado. Na hora que começou a estalar, esse homem pegou, chamou a mulher dele e falou: vamos. Porque naquele tempo o pessoal era muito educado. Vamos. Pegou as trouxinhas dele e foram. Esse homem está andando firme, não vai olhar para trás. Tá? De repente, um barulho ensurdecedor. Ló, firme. Mas a mulher de Ló, movida pelo espírito investigativo, característico do ser feminino, olhou.
O que aconteceu?
Virou sal. Uma pedra de sal. E eu pergunto a vocês: e se Ló fosse hipertenso? Cara, com aquele monte de sal, a pressão de Ló subiria para 38, era infarto, era derrame, era AVC. AVC tinha aquele tanto sal que tinha lá, ia de AC. Menino de Deus! Eu pergunto a vocês: isso é Deus? Dá para identificar Deus com o amor? Não dá. Quando nós identificamos o amor, se liga. Aqui. Quem é esse? Quem? Jesus, Belo. E Jesus veio dizer que além de tudo, o amor é lei. Se liga. Ó, na parábola do bom samaritano. Todo mundo conhece. Um camarada foi assaltado, ficou gemendo na beira da estrada. Passou o doutor da lei, passou o levita, olharam aquele e falaram: vixe, 10h26, vou pro meu templo. Rapaz, aí passou o samaritano. Gente, samaritano era a pior escória da sociedade, era a pior espécie de gente que tinha. Só não era pior que mulher, os 4 dias são úteis. Não, isso daí eu conheço, cara. Eu tenho 10 mulheres na vida. Eu sei como é que funciona isso. A natureza vai juntando tudo. Uma é dia 15, outra é dia 12. Eles vão juntando. Fica tudo assim: 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20. Rapaz, tem hora que eu chego em casa, eu abro a porta assim, põe as 10. Eu fecho de novo. Nossa, que estupendo. Aí eu vou na farmácia, pego o Buscofem. Resolve. Menino de Deus, é um horror. Então veja que não é brincadeira. Então veja que todo mundo queria mal o samaritano. E Jesus pega o samaritano e põe de herói da parábola. Por quê? O que, é que ele fez? Ele parou. Viu que... Ah! Ele estava sofrendo. Ele falou: meu, eu preciso. preciso ajudar esse cara. Aí foi lá, ajudou, levou para o estalajadeiro. O estalajadeiro ganhou o dinheirinho dele. E o cara ainda fala assim: se você gastar mais que 2 denários, me avisa que na volta eu pago. Valeu? Valeu. Aí o doutor da lei tinha perguntado o que era preciso fazer para ganhar a vida eterna. E Jesus contou essa parábola e falou assim: quem você acha que foi o próximo do assaltado? E o doutor da lei falou: o samaritano. Ele ficou baixando. Aí Jesus, com aquele jeito. Então Jesus disse: simplesmente fala isso aí. Faço o mesmo, estará salvo. Valeu? Ah, nego, Jesus com essa parábola nos convida a que exercitemos o amor. Sem condições. Não tem nome de levita. Nem de doutor da lei, nem de vítima, nem de samaritano. Não tem nome nenhum, por quê? Porque senão a gente terceiriza. Imagina que Jesus chama o samaritano de Malaquias. O samaritano de Malaquias ia passando e salvou aquele pobre assaltado. A hora que eu vir alguém no meio da rua gemendo, chorando, eu vou gritar para o doutor de Malaquias. Cadê o Malaquias? Me chama o Malaquias para atender esse aqui. Ó, ele que é bom samaritano. Não, eu sou Manolo. Por quê? Porque eu terceirizo. Eu quero me livrar do problema. Mas vamos nos colocar no papel da vítima? Eu quero que um bom samaritano apareça na minha vida. Então nós temos que deixar de ser doutor da lei e levita e começarmos a viver um pouquinho mais esse nosso papel de samaritano para a vida eterna. Ok? E o samaritano não fez nada que não precisasse, colocou em prática a lei que já existia. E Jesus insiste nisso, por quê? Porque isso é muito importante. É o que Jesus fala quando vai dessa para melhor. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. E ele completa, porque só assim saberão que sois meus discípulos. Nossa. Por isso que Jesus não estreou nada. Praticou tudo. É só o que tem que fazer. Pega o que eu ensinei e faz. Não precisa ler, decorar. Nós ainda estamos decorando. É hora de praticar. Ok, meninos e meninas? Isso quer dizer que nós temos que mudar em relação ao próximo. E entender que o amor é a solução dos nossos problemas. Nós ainda estamos na lei de Italião. Oh, menino de Deus. Jesus mudou isso. Se liga. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Mas se alguém vos bater na face direita, apresenta ele também a outra. E fala: Manolo, agora que me saco de pancada. Não é isso, é fazer diferente. Alguém gritou com você? Fale baixo. Tá me ouvindo?
Tô.
O quê? Fala mais alto. O cara vai ter que abaixar o tom.
Nem seja, mas nem se ouvir, né? Deus sabe ouvir.
Então ele vai ter que abaixar o tom. Esse é o lance, fazer diferente. Nós temos feito tudo igual. Passa encarnação, volta encarnação, que a gente volta do mesmo jeito. Ah, aparece a sogra, aparece o cunhado e a gente fica de novo. Não vai te largar. Percebeu? Então nós temos que mudar. Vamos tratar bem. Deixa o cunhado trazer cerveja quadrada. A diferença é que a cerveja redonda não tem problema. Né? E sogra é bom. Principalmente quando mora no Natal. Né? Assim longe, ainda paga passagem para a gente levar os netinhos para ela. É. Então temos que fazer diferente, apresentar a outra face. A pergunta de centro espírita: pelo amor ou pela dor? Oh, menina de Deus, onde é que acontece essa pergunta aqui? Depois que a gente vira trabalhador. Porque a gente trabalha para sempre com os mesmos. Tem o mesmo grupinho, aquela afinidade toda. Aí começa aquele papinho assim: nossa, e você? É pelo amor ou pela dor?
Essa mole, né?
Eu tenho um amigo que chama Ana. E a Ana fala assim: Manolo, comigo não tem leve, tem cara, eu também quero. A hora que alguém me pergunta se eu vim pelo amor ou pela dor, eu digo logo na barra: pelo amor! E completa: pelo amor que me deixou.
Esqueceu o que é?
O que a gente tem que fazer? Tem que parar de sofrer. A gente
gente pensa que o sofrimento faz parte da nossa vida. Não faz. O que faz parte da nossa vida, eventualmente, é a dor. Porque a dor é um sinal para nos lembrar de que alguma coisa está errada. Doeu, vê a causa, vai curar o efeito. Tranquilo, não sofre. Agora, a gente adora sofrer, né? Tem gente que gosta tanto de sofrer que quando dói já faz cara de sofrimento. Aí fica lá sofrendo. Não, isso não funciona, ok? E para parar de sofrer, nós temos que sintonizar o amor. Menino de Deus, sintonizando o amor, nós temos que esquecer os preconceitos. Nós temos preconceito de tudo. Quer ver um preconceito? Nós temos preconceito quando a gente magra. Olha que surpresa, né? Nossa, mano, mas quando a gente magra. É. Assista aquelas propagandas da C&A e da Riachuelo. Aquelas meninas que passam assim batendo esse capitinho, cleque, 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 cleque. Você olha aqui e vai falar. Vai morrer no anexo. Pura inveja, percebeu? Isso é preconceito! Jesus tem preconceito contra alguém? Nada! Jesus não tem preconceito nenhum. Se tivesse preconceito, não andava com quem andou. Bota na tela mental os 12. Já? Alguém daqui contrataria aqueles 12 para representantes de venda de imóveis de alto padrão? Ninguém. Jesus contratou aquele bando e ficava perto, olhando aqui, falando, nossa, que maravilha. Por quê? Porque ele acreditou naqueles homens. Aqueles homens tinham dentro deles todo o potencial e Jesus tirou. Menina de Deus, não dá para ter preconceito. Jesus viu isso daí. Jesus amou a todos, inclusive a Sinha. Menina de Deus, lembra da Sinha? Nossa, Jesus estava numa pracinha. Jesus adora uma praça, cara. Se ele viesse em Carta hoje, ia trabalhar com o Carlos Alberto de Nobre, né? Pra ser nossa. Aí Jesus está lá batendo papo, conversando. Aí chega o pessoal do Sinédrio doido para pegar Jesus pela palavra. Jocó, a mulher da lei, falou assim: Jesus, pegamos essa mulher em flagrante adultério. A lei de Moisés nos pede que apedrejemos até a morte. Você, o que é que você fala? Porque eles queriam pegar Jesus de qualquer jeito. Se ele fala assim, que é isso? Não pode, é um ser humano. Lembre-se de Deus. O pessoal fala: tá vendo? É contra a lei, crucifica. E se ele fala, apedreja mesmo, manda ver, acaba logo com ela, já tá vendo? Ó, mentiroso, fica falando de paz e amor, é um mentiroso, crucifica. Aí Jesus para, se liga ao alto, pensa e responde maravilhosamente bem. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu estava lá. A minha pedra estava aqui. Cara, mas eu acertar bem aqui na Sinha. Aí já deitava, já pensou que eu serviço. A hora que ele falou isso, imagina vocês que hoje eu já não valho nada. Imagina quanto eu valia 2000 anos atrás. Entendeu? O que é que eu fiz com a minha pedra? Tratei de deixar guardada pra próxima. Vai que Jesus não tá, não é? Então Jesus amou a todos. Mas Jesus não é tonto. A hora que ela estava saindo, deu de cara com Jesus. Aí Jesus olha para ela e fala assim: aê, alguém te condenou? Ela falou: cara, Jesus, você é demais. Mas ninguém falou um ai. Aí Jesus olha para ela e fala: eu também não te condeno, vá e não peques mais. Ah, vamos trocar pecado por erro? Porque pecados não existem. O que existem? Situações que nós ainda não fazemos muito bem. E aí nós vamos entender algumas coisas, ó. Amar é um processo. Ninguém vem para cá aprendendo a amar. Se já soubesse amar, não estava aqui. O planeta de provas e expiações estava no mundo divino. Ali, cara a cara com Deus, escutando, produzindo, fazendo e acontecendo. Vem para cá por quê? Porque tem coisa para aprender, tem coisa para acertar. Isso é processo. E nós temos que entender que os resultados são a longo prazo. Ninguém sai do planeta de provas e expiações uma Brastemp. Não dá. É impossível. Mas nós podemos sair melhor. O que é que nós temos que fazer? Novos erros. Errou, aprende. Não erra mais. É o que Jesus falou. Vá e não peques mais. Oh! Mas agora não posso errar mais. Pode, mas não é porque você já errou. Já tem que ter aprendido.
Errar outro. Um erro novo. Nossa, uma situação nova. Não sei como vou fazer. Ah, errei. E agora?
Aprende. Não erra mais esse. Ah, errar um outro. Ok, meninos e meninas? E olha o que Pedro nos diz. O amor cobre uma multidão de pecados. Quando?
Quando formos espíritos puros e todo o nosso esforço compensar as tentativas e erros que tivemos. E aí vai lembrar o quê? Do que nós erramos? Não, vai lembrar do que nós aprendemos.
Ok, meninos e meninas? Conclusão, que já estamos em cima da hora. Erramos muito. Alguém aqui não erra? Graças a Deus. Senão eu ia ficar chateadíssimo. Para, para, eu erro. Como diz o meu amigo, pelo menos não dessa distância, né? Percebendo. Não existem penas eternas. O Espiritismo acabou com o inferno, mas acabou também com o céu. Não tem. Nem céu, nem inferno. Não tem nada. Tem a nossa consciência. E ela nos manda. A nossa evolução é constante trabalho, progresso. E reencarnamos só para isso.
Para aprender
a amar. E nós ainda não damos valor para isso. Ó, conquistar virtudes é a nossa tarefa. Como é que chama isso mesmo?
Reforma íntima.
Amor, é só isso, só amar. Só. Mas amar ao próximo. Ah, porque amar a Deus é moleza. Então nós temos que amar o próximo. Esquecer uma série de preconceitos. Ok, meninos e meninas? E agora, para que nós possamos sair daqui quase levitando, uma música que nos diz exatamente isso. Que nós nascemos para aprender a amar. Se liga. Nossa, que Deus. Já já aparece. Ah, assim, senão o pessoal não ouve. Legenda primeiro, já vem o som, né? Nossa, da hora. Da hora, tá bom, tá bom, tá.
Thank you.
ouvido da Amelinha, a composição é do Luiz Ramalho, de 76, é o ano que eu casei. Imagina. Nossa, quase 40 anos. Bicho de Deus. Por isso que ela não tem mais.
Aguenta mais.
E eu ficava pensando, porque esse foi o único sucesso da Amelinha. O único grande sucesso. Teve outros, mas menores sucessos. Eu falei, quem é essa mulher? E aí, quando eu fiz isso, eu falei, nossa, já sei por quê. É pra gente colocar e cantar no Centro Espírita, porque tem tudo a ver. Ok, meninos e meninas, e agora é hora de mandar tudo embora. Aqui está o blog do Manolo, os telefones do Manolo. Lembrando, eu tenho TVZs à venda lá, cada um custa 15 reais. Se os amigos comprarem e não quiserem autógrafo, eu nem ligo. Não tem problema, mas se quiser.
Vou adorar. Atene a todos que estiveram aqui nessa manhã. Obrigado aos que sorriram, obrigado aos que brilharam, olharam, guardem o brilho que capaz de identificar em qualquer padrão do universo que venham para nos reencontrar. E quando nos reencontrarmos, que possamos
nos reconhecer, nos cumprimentar, dizendo: e aí, mano, fui!